Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o aumento da violência contra a mulher, com a socióloga Giane Silvestre. Todos os tipos de violência contra a mulher cresceram em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no mês de junho deste ano. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Giane Silvestre é doutora em Sociologia e pesquisadora associada ao NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Giane? Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel. Agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes.
Giane, quais as razões do aumento das várias violências que existem contra a mulher?
Bom, acho que é importante destacar, Joel, que os dados que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública trazem, eles mostram um aumento em todos os tipos de violência contra a mulher. Até o limite dessa violência, né, que a gente entende como a violência mais gravosa, que é o feminicídio, que é o homicídio em decorrência da condição de gênero da mulher, né? É muito assustador que em 2023 a gente ainda esteja falando sobre esse tipo, né, de aumento. Não dá para a gente fazer uma análise geral para todos os tipos, né, de crime, porque todos estão aumentando, porque cada crime, né, cada tipo dessas violências tem alguns fatores que podem explicar mais ou explicar menos, né? De um modo geral, o que a gente pode observar é que nos últimos anos, nos últimos 6 anos, especialmente no governo anterior, houve um desmonte considerável das políticas de proteção às mulheres. Gradativamente, na gestão anterior, foi sendo esvaziado os recursos do antigo Ministério da Família, né, que era onde estavam abarcadas essas políticas específicas para as mulheres. Houve um esvaziamento orçamentário sistemático dessas políticas, né? Então, muitas casas de acolhimento, muitos programas desenvolvidos pelos estados e pelos municípios que dependiam de repasses orçamentários do governo federal foram sendo desmontados, né? E isso, de certa forma, a gente vê o reflexo nos dados do aumento dessa violência. Que a mulher, ela perde uma referência, né? Ela perde uma referência de onde procurar ajuda, de onde procurar acolhimento. São nesses espaços de ajuda e acolhimento que muitas dessas mulheres que são vítimas de violência conseguem romper com esse ciclo de violência, né? Então, se não tem um aparato estatal para acolher essa vítima, ela acaba continuando no ciclo de violência.
O que é necessário para mudar esse cenário?
É necessário que haja investimento em políticas públicas de proteção e em políticas de acolhimento a essas mulheres. Embora a gente tenha visto uma reestruturação do Ministério das Mulheres no governo atual, então houve uma reorganização, né, tanto do Ministério, como, por exemplo, do Disque Denúncia, que também foi uma ferramenta importante para cessar, né, um pouco esse ciclo da violência contra a mulher, ainda é preciso que haja mais investimento, né? O orçamento precisa ser recomposto. O orçamento que as políticas de proteção às mulheres já teve, ele ainda não foi recomposto na sua integridade. Então, não se faz política pública sem orçamento e não se faz rede de proteção sem orçamento. É preciso que a violência contra a mulher seja entendida também não só no caráter de repressão aos autores, É preciso, sim, que haja registro, investigação, responsabilização e punição dos agressores, mas é preciso também que haja um aparato de proteção e acolhimento para as mulheres que são vítimas dessas violências.
O caráter conservador da sociedade brasileira influencia no aumento de casos de violência contra a mulher?
Há uma literatura no campo da violência contra a mulher que diz que sim. O aumento da violência contra a mulher, ele é reflexo direto de um momento em que as mulheres têm ganhado mais espaço, conquistado mais direitos. Esse conservadorismo, né, em relação ao aumento do espaço político, ao aumento da visibilidade, ao aumento da garantia de direito às mulheres, ele é relacionado ao aumento dessa violência contra a mulher. Então, alguns estudos na literatura apontam que sim, que há uma relação entre esse conservadorismo e a violência, né, o aumento dessa violência, como uma reação conservadora ao aumento do espaço e da visibilidade e da garantia de direitos das mulheres.
Do ponto de vista das leis, a legislação revela que nós temos a lei do feminicídio e a Maria da Penha. É o suficiente? Precisamos pensar em uma mudança na legislação ou as mulheres já estão contempladas com a lei do feminicídio e a lei da Maria da Penha?
Olha, Joel, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei bastante premiada no mundo. Inclusive, ela foi reconhecida pela ONU. É um exemplo de uma lei que traz um arcabouço de proteção para as mulheres muito efetivo, né? A questão, eu acho que não é necessariamente a lei, mas sim o cumprimento dela, né? Que todos os preceitos, todos os artigos que estão ali na lei sejam de fato cumpridos. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz tanto a possibilidade da decretação de medidas protetivas de urgência, que é o afastamento dos agressores, das mulheres, como ela traz também uma gama de possibilidades de acolhimento e proteção a essa mulher. Mas, infelizmente, essa parte da lei ela ainda está muito distante de ser efetivada, de se tornar uma realidade para o Brasil afora. A implementação de políticas públicas, como a Casa da Mulher Brasileira, que são equipamentos de acolhimento a essas mulheres, e outros preceitos de proteção que a Lei Maria da Penha traz, eles precisam ser melhor efetivados. Então, assim, eu acho que não é uma questão de legislação. A própria lei do feminicídio, né, também traz uma visibilidade muito importante para a questão da morte das mulheres em razão do gênero. E acho que nos últimos anos a gente tem assistido uma melhoria, assim, na capacidade dos policiais em investigar, em classificar esses crimes como feminicídio. Vamos lembrar, Joel, quantas vezes a gente já ouviu aquela famosa frase que em briga de marido e mulher não se mete colher. Veja só, um ditado popular de anos e anos que legitima a violência e naturaliza a violência que as mulheres sofrem no ambiente doméstico. Então é uma mudança cultural, sobretudo de entender que a violência contra a mulher ela não é um problema de âmbito doméstico, ela é um problema de política pública, ela é um problema público e como um problema público precisa ser tratado por meio de políticas públicas, né? Então essa é a principal mudança que precisamos implementar na sociedade, não é assim.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Drão, com Gilberto Gil. O cantor e compositor Gilberto Gil fez uma música para a ex-mulher dele, né? A letra é uma confissão, uma busca de perdão dos erros cometidos e uma reflexão do seu relacionamento com a ex-mulher, Sandra Gadelha.
Eu gosto muito do Gilberto Gil, eu acho que é o meu artista preferido, e eu acho essa música uma das mais belas que ele compôs. Ela não fala só sobre perdão, mas ela fala sobre respeito, né? O fim de uma relação pode ser respeituosa, né? Ela deve ser respeituosa, mostra como o fim de uma relação pode, além de preconizar o respeito, mas também o amor que permanece, o amor de uma forma diferente, não mais de uma relação, mas um amor por uma história que foi vivida, e sobre compaixão com o término de uma relação, compaixão sobre o que fica dessa relação, os filhos, enfim. Eu acho uma das canções mais belas que a gente tem na música popular brasileira.
Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, cama de tatame pela vida fora. Yeah, yeah, yeah. Oh, drão, drão. Oh, oh, drão, drão. Drão, os meninos são todos são. Pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive e morre pão.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o aumento da violência contra a mulher, com a socióloga Giane Silvestre. Giane, você no bloco anterior afirmou que é necessário políticas públicas, né, para tratarmos do aumento da violência contra a mulher, entre outras observações ditas. Falamos de mudança cultural, mas no dia a dia, o que se pode se propor para melhorar a relação entre um homem e uma mulher?
Olha, João, é uma mudança cultural, estrutural e educacional. Quando a gente fala, por exemplo, em educação de gênero nas escolas, é disso que a gente está falando. A educação de gênero, ela pode mostrar o quanto que a nossa história permite a desigualdade de gênero em vários aspectos, e quanto que isso deve ser visto para ser mudado, né? A gente precisa olhar para o passado, olhar para os erros do presente para mudar o nosso futuro. Eu acho que, certamente, uma mudança, né, nessas relações patriarcais, machistas, elas passam necessariamente por uma educação de gênero. E eu acho que é justamente por isso que, quando a gente fala em educação de gênero nas escolas, os segmentos conservadores esbravejam tanto, né? Porque eles não querem esse tipo de mudança. Os setores mais conservadores, machistas, eles querem a permanência da desigualdade de gênero, né? Eles querem que a sociedade permaneça sendo violenta contra as mulheres, né? Eles querem que a sociedade permaneça dessa forma. Então, uma mudança dessa natureza, ela não tem como acontecer se ela não for por meio da educação, né? Eu acho que é uma mudança de longo prazo e que a gente precisa enfrentar.
O segundo anuário brasileiro, em 2023, 90% dos assassinatos de mulheres foram cometidas pelo parceiro íntimo e 21% pelo ex-parceiro. Nós temos aí um dado importante, quer dizer, no seio familiar é que aconteceram esses assassinatos, né? O que acontece com essa instituição?
É importante você levantar esse dado, porque isso mostra uma especificidade dos feminicídios, né, em relação a outras mortes violentas, né? Enquanto outras mortes violentas demandam uma descoberta da autoria, por exemplo, né, da morte, nos casos de feminicídio, muitos, né, a maioria dos casos de feminicídios, a autoria ela já é conhecida na hora do registro. Então, sabe-se que é o parceiro, sabe-se que é o ex-parceiro, sabe-se que é uma pessoa próxima, né? Então, em 63% dos casos são parceiros íntimos, em 21% ex-parceiros íntimos, em 8% familiar próximo. O desafio, no caso de uma investigação de feminicídio, não é nem tanto descobrir a autoria, né? Mas sim dar materialidade para essa condição de gênero, né? Para essa motivação que foi feita na condição do gênero da mulher. E no caso de ser, né, uma morte cometida por parceiro íntimo, né? Então, marido, ex-marido, namorado, mostra claramente uma visão patriarcal da mulher como uma propriedade. Em muitos desses casos, a morte ela é cometida por conta do parceiro não saber lidar com o fim de uma relação. Então, às vezes, a mulher não quer mais continuar com aquela relação. A mulher, às vezes, ela já está sofrendo violência, ela quer romper com esse ciclo de violência. Então, essa visão que o homem tem, que é uma visão que é construída socialmente, de que a mulher é um bem dele, que se ela não for dele, ela não vai ser de mais ninguém. E ele tem o poder, ele se vê como detentor do corpo e da vida daquela mulher para fazer o que ele quiser.
Vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com a socióloga Giane Silvestre para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Quais são os medos do Christian Dunker?
Mas assim, agora essa coluna, Joel, virou assim, são íntima. Os medos.
Depois de tantos anos e anos, a gente vai aumentando essa intimidade.
Essa intimidade. Vou contar alguns medos, assim, né? Eu tenho medo que a gente não consiga sair dessa marca-passo, né, que a gente entrou, de não conseguir tratar a nossa divisão social, que a gente falou em outras colunas. Né? Eu tenho medo que mais pessoas existam. Né? Eu vejo, acompanho de perto o pessoal das escolas, muita gente dizendo assim, olha, não aguento mais, eu vou desistir desse negócio. Porque não dá, é todo mundo querendo se meter, dizer como é que você faz, ninguém se respeita naquilo que é o seu ofício, que é educar as pessoas, que querem fazer das escolas outras coisas. A mesma coisa com a turma que está nos hospitais, que estão assim, sendo massacrados por sistemas, vamos dizer assim, de trabalho desumanizante. Né? Eu juro que eu pensava, né, quando estava lá com os meus 20 anos, que eu teria problemas melhores para enfrentar. E o meu medo é que eu passe o resto da minha vida nesses problemas que são, para mim, assim, atraso de vida, né? Vida mal vivida, né? Vida defensiva, vida em meio a simplesmente assim, maltrato, falta de polidez, falta de cultura, falta de dedicação àquilo que realmente importa para a alma das pessoas. Né? A água foi subindo de um jeito que, de repente, nós estamos assim, nadando num universo em que se eu sobreviver, mas não com o tempo, tá bom. Mas isso é pouco para o que eu tinha sonhado.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre o aumento da violência contra a mulher, com a socióloga Giane Silvestre. Que tipo de conselhos você daria para as mulheres que aceitam as agressões e permanecem no casamento, na relação?
Existem mulheres que estão em dependência financeira, existem mulheres que estão em dependência emocional, existem mulheres que estão sendo ameaçadas por questões relacionadas aos filhos. Então, assim, é muito difícil dar um conselho, né? Não tem como a gente dar um conselho único. Certamente, a gente tivesse políticas públicas efetivas, em que as mulheres pudessem confiar de fato, a gente teria mais mulheres procurando ajuda para sair desse ciclo de violência. É muito desgastante, ninguém gosta de sofrer violência, né? Isso é impensável você achar que uma pessoa gosta ou está ali porque, enfim, não quer sair daquilo. Ninguém gosta de sofrer violência. Mas os fatores que levam uma mulher a se submeter a esse ciclo são muito diversos e a gente precisa tomar muito cuidado para não revitimizá-las, né? A gente precisa, de fato, possibilitar da melhor forma possível que ela tenha um aparato para sair desse ciclo. Agora, se a gente não consegue oferecer isso, fica difícil cobrar uma mudança, né? Se a gente não tem um Estado que possa acolher, de fato, essa mulher.
Jane, qual é o perfil da mulher agredida?
Olha, segundo os dados do próprio Anuário de Segurança Pública, no caso dos feminicídios, 63% das mulheres eram negras, 71% tinham entre 18 e 44 anos e 64% foram mortas na própria residência. Se a gente fala dos casos de estupro, eu acho que esse é um dado muito chocante e que a gente precisa falar sobre ele. 76% das vítimas de estupro eram vulneráveis, né? Isso quer dizer que elas não estavam em condições, nenhuma forma de condição de se defender daquela situação, né? 61% das vítimas de estupro tinham até 13 anos. No caso dos agressores dessas vítimas de 0 a 13 anos, 64% eram familiares dessas vítimas. É importante trazer esse dado tanto para chamar atenção para a gravidade desse problema, ou seja, são crianças, né? Estamos falando de crianças sendo estupradas por familiares no ambiente doméstico. Acho que isso desmistifica muito uma ideia de que a mulher é estuprada porque ela provoca, né? Ou por causa da roupa que ela usa. Esses tipos de senso comum que às vezes são difundidos na sociedade, e mostra que a gente está falando, não, né? O que a gente está falando são de crianças estupradas dentro de casa por familiares. Então, acho que isso vai ao encontro do que eu disse no bloco anterior, dessa noção de que o corpo, né, de uma mulher, de uma menina, ele é propriedade, né? Propriedade de um homem, propriedade de um pai, propriedade de um avô, propriedade de um tio, que pode ser manipulado e usado da forma como bem entendem.
Nós agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. As meninas brasileiras pedem mais igualdade, segurança e apoio no esporte. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Pela primeira vez na história, as Olimpíadas verão um número igual de atletas masculinos e femininos competindo. Segundo a ONU Mulheres, os Jogos em Paris fazem parte de um momento de atenção crescente ao esporte feminino. A agência afirma que 7 em cada 10 pessoas agora assistem esportes femininos, mas a modalidade ainda detém uma participação média baixa na cobertura da mídia, que chegou a apenas 16% em 2022. Para lidar com essa realidade, um programa da ONU Mulheres e do Comitê Olímpico Brasileiro, COI, envolvendo o Brasil e a Argentina, capacitou meninas atletas para identificar barreiras e propor soluções. Rebeca Cristina Cassiano dos Anjos, do Rio de Janeiro, no Brasil, foi uma das participantes da atividade. Ela começou a nadar aos 4 anos de idade. No entanto, a jovem considera que permanecer no esporte representa uma luta diária contra o preconceito, o sexismo, a falta de patrocínio e incentivo. Agora, com 19 anos, Rebeca afirmou que as desigualdades começam desde a infância. Segundo ela, as meninas recebem bonecas e utensílios de cozinha e espera-se que aprendam a se dedicar à casa e à família, enquanto os meninos recebem bolas de futebol e se matriculam em programas esportivos. A atleta aponta para a falta de espaços seguros para a prática de esportes e o cuidado e trabalho doméstico que ocupam uma quantidade significativa de tempo para meninas e mulheres. Para a jovem brasileira, devido a visões sexistas, as atletas femininas têm menos apoio e investimento para entrar ou permanecer no mundo esportivo. A ONU Mulheres menciona que 80% das CEOs femininas do ranking Fortune 500 praticaram esportes em seus anos de formação. No entanto, aos 14 anos, as meninas abandonam o esporte 2 vezes mais do que os meninos. Rebeca esteve no grupo de 15 jovens do Brasil e outras 30 da Argentina que concluíram recentemente o programa patrocinado pela ONU Mulheres e pelo COI, sob a iniciativa Aula Participate. Elas expandiram habilidades de comunicação e incidência política. As participantes também se reuniram com vários tomadores de decisão de alto nível no ecossistema esportivo para abordar os principais desafios e propor estratégias para expandir o acesso de meninas e mulheres ao esporte. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Em 2023, tivemos o registro de mais de 540 mil medidas protetivas de urgência concedidas para as mulheres, um aumento de 27% em relação a 2022.
As medidas protetivas, elas entram como uma possibilidade a partir da Lei Maria da Penha. Até então, o juiz, o judiciário, ele não tinha muitas ferramentas para afastar um agressor de uma vítima, por exemplo. É só a partir da Lei Maria da Penha que essas medidas protetivas de urgência, elas podem ser implementadas e que existe um aparato legal para afastar o agressor.
No caso das medidas protetivas, o agressor é afastado da casa, do ambiente familiar, ou as mulheres vão para uma casa de proteção?
Então, isso depende muito, né? O juiz, em geral, ele decreta um afastamento de metros, seja da casa onde a mulher está, seja do trabalho, enfim. Isso, às vezes, pode ser um problema para a mulher, porque muitas vezes a mulher mora na casa que é da família do homem, por exemplo. Então, às vezes, ela é que tem que sair da casa.
O que é uma medida protetiva de urgência?
Uma medida protetiva de urgência é um instrumento jurídico que a justiça pode decretar para uma mulher que está sendo ameaçada, seja por um parceiro, seja por um familiar. Então, ela precisa ir até uma delegacia, registrar uma queixa e dizer que ela está sendo ameaçada, enfim, ela vai dar o relato dela, e o delegado vai, então, entrar com pedido à justiça que se decrete uma medida protetiva de urgência. Porque, em geral, essa medida ela deve ser concedida em até 24 horas. A justiça, acatando esse pedido, ela decreta essa medida e a mulher, ela em tese, deve ser protegida, né? E esse agressor deve ser afastado. Se o agressor descumpre essa medida protetiva, se ele se aproxima da mulher, ele pode ser preso.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos são direitos de todos.
Hoje nós estamos falando sobre o aumento da violência contra a mulher, com a socióloga Giane Silvestre. Giane, o que você diria às mulheres vítimas de agressão?
O que eu diria é que elas não estão sozinhas, que nós todas estamos trabalhando muito para mudar esse cenário.
Agradeço a participação de Giane Silvestre, doutora em sociologia e pesquisadora associada ao NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ponto final em mais uma edição do Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de acessar o nosso portal observatoriotressetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro elaborado pelo Núcleo de Rádio do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.